Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Samba começou assim. Da princesa dos campos, ainda pequeno, eu aqui cheguei. Fui morar na Vila Tarsi, onde minha infância passei. Vivi no meio de bamba, onde fazer samba era muito natural. Foi lá que eu fundei a primeira escola do nosso carnaval. Foi assim que começou o samba em Curitiba. Cheguei aqui com 5 anos de idade. Meu pai foi transferido de Ponta Grossa, que eu nasci na Princesa, e consegui uma casa lá na Vila Tarsi, um lugar que tem aqui, passando a rua do Ferroviária. Tem um moinho ali, Anaconda. Ali era a Vila Tarsi. Depois o dono das casas ali, seu Ângelo Tarsi, vendeu toda a área, né? E o empresário que comprou vendeu já para os portugueses lá da Anaconda. Né? Aí acabaram, tocaram tudo o pessoal de lá e a gente teve que sair. Né? Mas foi ali que eu conheci o samba, né?
Brasil inteiro vai lá no Salgueiro, na inteira está se está, mas ninguém sabe que a vila é o bom do samba do Paraná.
Em maio de 2012, seu Maé da Cuíca abriu o seu reduto, seu templo sagrado, para a equipe de filmagem que pôde registrar em vida aquela que seria a última entrevista do Bamba da Vila Tarsi. Curitiba da Samba, desde que o samba é samba, desbravar o início dessa trajetória é ir além das rodas, rupturas e poesias que sustentam a cultura de um povo que fez da sua adversidade e melancolia a razão do povo brasileiro. Curitiba da Samba, desde 1890, mas o registro desta história recheado de lacunas deu brecha para ser enaltecida 60 anos depois, quando o mestre Chocolate já sabia desde então que o samba e o carnaval na capital de longe seria doce. Ironicamente, a Ideais do Ritmo, quando ele fundou na década de 1970, se o nome do bloco fazia alusão aos perrengues que ele enfrentou ao celebrar a música e a cultura que não era típica dos curitibanos na época, seria mais um adendo entre as tantas curiosidades esvaecidas pelo tempo. O mestre Chocolate enfrentou e mostrou no ápice da ditadura, há 50 anos atrás, que a partir da sua união familiar, ao levar a sua esposa, filhos e até a sua mãe no bloco Ideais do Ritmo, que a união prevalece, acima de tudo, quando o intuito é contar e fazer a história do seu próprio tempo. E foi assim, com esse intuito, que nasce o Curitiba da Samba. Hoje, eu, Lucas Cavanha, tenho orgulho em saber que, mesmo não sendo curitibano, assim como o mestre Chocolate, que é natural de Antonina, foi por uma roda de samba que meu amor por essa cultura despertou. Mas para contar essa história, eu relembro o ano de 2009. Assim que eu cheguei em Curitiba, fui andar pela cidade que só havia pisado 2 vezes, mas nessa andança, em pleno carnaval, caminhando, eu cheguei no Largo da Ordem, onde está explícita a história do povo negro curitibano. Em 2011, no penúltimo ano da Universidade de Comunicação, eu queria falar sobre o samba de protesto, mas me dei conta que em meio mundo já havia contado inúmeras passagens desse período. E aí foi quando eu me lembro de quando eu cheguei em Curitiba. De prontidão, comecei a pesquisar sobre o samba de Curitiba e, no fio da memória, conversando com diversos bambas e amigos, me falavam sobre o Maé da Cuíca e Mãe Orminda, 2 nomes até então que celebravam uma Curitiba que redescobria sua própria história no samba. Entre pesquisas, documentais, viagens, entrevistas, registros, foram ao todo 1 ano de muito trabalho condensado em um documentário nunca exibido para o grande público, mas um trabalho de conclusão de curso onde o Curitiba da Samba celebrasse hoje 9 anos de histórias, 3 anos de programa na Rádio Cultura de Curitiba e inúmeras entrevistas que contam sobre a história que hoje brinda aquele que há exatos 40 anos fundou a primeira escola do nosso carnaval. De todos os entrevistados que gentilmente nos receberam em suas casas e espaços que hoje já não existem mais, uma entrevista eu infelizmente não estive presente. Porém, ao lado de Sheila Batista, Carlé Cadu, Vanessa Dubrock Nishimori, minha equipe de gravação, a história do Seu Maé, de longe foi a que nos marcou para sempre. Vanessa foi a responsável por registrar todo o filme e quase 10 horas de material bruto.
Oi, quanta nostalgia assistir o documentário Curitiba da Samba de novo depois de 8 anos. É. Enfim, quando a gente ainda tava fresquinha saindo da universidade, né? Enfim, foi como se eu estivesse caminhando assim por uma ponte, me reconectando com aquela jovem Vanessa da universidade. E eu acredito que seja exatamente esse sentimento que os nossos entrevistados e as pessoas que assistiram o filme tiveram também, esse sentimento de reconexão com uma fase boa do passado e reviver ela com um sorriso no rosto. E com certeza a entrevista com o Seu Maé da Cuica foi uma dessas, assim, que eu, nossa, lembrei dela e assim, com um sorriso no rosto, porque, e não tem como eu não lembrar e deixar de mencionar, quando a Sheila tava entrevistando, foi no comecinho, se não me engano, da entrevista, e ela perguntou pra ele como é que foi que começou o samba em Curitiba, e ele simplesmente começou a cantar um samba sobre a história da vida dele, sobre a infância que ele passou na Vila Taça, em meio de bambas, e onde foi que ele fundou, né, a primeira escola de samba de carnaval de Curitiba. Foi assim, foi incrível. Eu lembro depois, quando a gente terminou, a gente saiu da casa dele, a gente tava tipo, né, a gente já tem um teaser aí. Enfim, e eu também lembro quando a gente terminou a entrevista com ele, aí ele começou a tocar cuíca pra gente, eu lembro de eu filmando isso. Enfim, um amor de pessoa que com certeza merece todo esse reconhecimento e que a gente faça a nossa parte, né, pra ele seguir vivo em nossas memórias e histórias do samba em Curitiba.
Todos nós estávamos muito ansiosos em entrevistar o Seu Maé. Eu assumi a postura da direção das entrevistas, mas com o Seu Maé eu só pude construir a pauta e poder pegar em sua mão numa roda de samba meses antes, quando eu me apresentei e falei sobre o projeto. Me ausentei, mas para contar outra história na época. Já trabalhava como assessor de imprensa do movimento indígena e, ironicamente, estava a poucas quadras de onde acontecia a entrevista. Carlé Cadu, responsável por registrar os bastidores, ser o iluminador do filme e o último a integrar a equipe, foi talvez o nosso primeiro espectador.
O que ficou para mim daquele período da produção do Curitiba da Samba foi só coisa boa. Lembro que foi bem tranquilo trabalhar com a equipe, Lucas, Sheila e Vanessa. E lembro a nossa primeira entrevistada foi a irmã do compositor Lápis. A gente foi na casa dela, uma senhorinha. E conforme a gente ia colecionando as histórias do samba em Curitiba, mais ansioso ia ficando pela próxima entrevista, pelo próximo convidado e as próximas histórias que a gente ia colecionar. E eu ia descobrindo que Curitiba realmente tinha uma cena de samba que antes eu não tinha ideia. Então foi bem legal. Foi um processo bem legal, todo o processo de filmagem e o convívio com as pessoas, e a gente foi bem acolhido em todas as casas de cada entrevistado. Foi muito bacana mesmo. O dia da entrevista com o Maé da Cuica, eu lembro que foi bem diferente dos outros, pois aquele dia a gente teve a ausência do Lucas, que além de idealizador do projeto, era o nosso entrevistador, produtor, diretor. Então eu lembro que aquele dia a gente se sentiu mais ansioso, assim, com o que seria o resultado daquele dia de entrevista, sabendo da importância do Maé para o projeto e para a história do samba de Curitiba. Mas me recordo que ao chegar no apartamento do Maé, ali no edifício da Barão do Cerro Azul, a gente é recebido na porta por ele, e eu vejo aquele senhorzinho de boina e óculos super simpático, ali já quebra o gelo, e a gente começa a se sentir à vontade, eu começo a preparar as luzes para começar a filmagem, e noto o quanto de retrato ele tem nas paredes e em cima dos móveis, contando a história do samba na cidade, de rodas de samba, de carnavais, e troféus, instrumentos musicais. E aí vai, a entrevista rola, e ele canta pra nós umas das suas composições, conta várias histórias, toca cuíca, a gente se diverte com ele. E das histórias que ele contou, que ficou, que eu lembro mais, é a história de quando jovem, que eles moravam na Vila Tasse, e eles, no período de carnaval, eles vinham fazendo samba da Vila Tasse até o centro da cidade, com o intuito de ir até a 15, só que eram recepcionados ali na altura da Marechal pela Polícia Militar. que tinha ordem de não deixar eles chegar até entrar na cidade, pois o samba na época era visto ainda com um olhar marginalizado, né? Essa história é o que ficou daquele dia. Mal sabíamos nós que aquela seria uma das últimas entrevistas dele, se não a última, que ele daria em vida, pois ele parecia super bem, parecia com bastante vida ainda, super ativo. Foi muito legal aquele dia.
Eu me encontrei com toda a equipe logo depois da entrevista. Eu e a Sheila Batista, que assinamos a direção do filme, sabíamos o quanto aquela entrevista era fundamental para todo o projeto. Sheila foi a última jornalista a entrevistar o mestre Maé da Cuíca em vida, em maio de 2012, 7 meses antes do seu falecimento, aos 85 anos de idade.
Falar do seu Maé da Cuíca é incrível, porque não tem como não lembrar dele sem estar com um sorriso nos olhos. Eu me recordo como foi feito esse primeiro contato para poder chegar até o seu Maé da Cuíca. Eu não lembro se fui eu, se foi você, Lucas, ou se foi a Vanessa e o Carlé que nos ajudavam naquela época. Mas sei que quando nós chegamos à casa dele, fomos super bem recebidos pela esposa dele. E enquanto ele se arrumava para nos atender, né, ficamos na sala observando as imagens dos quadros que mostravam a história da vida dele. E as prateleiras cheias de medalhas e troféus que eram reconhecimento do trabalho dele, porque ele teve um grande engajamento social e cultural na cultura de samba em Curitiba. Então aquelas imagens estavam cheias de bailes, reuniões e as festividades das quais ele participou. De repente seu Maé apareceu para nos receber, parecia estar usando seu melhor terno. Ele era branco e vermelho, e sapatos bem ilustrados, tudo muito caprichoso e bem cuidado. E apesar da aparência já frágil por conta da idade avançada e da saúde debilitada, o seu brilho e simpatia eram contagiantes. Então sentou ao redor da mesa e começou a detalhar a sua chegada em Curitiba, porque seu Maé era de Ponta Grossa. A gente percebia que ele tinha orgulho de ser paranaense e amava Curitiba também. Então ele começou a contar que quando ele chegou, ele foi morar na Vila Tassi, que hoje é a região do Capanema, porque antigamente ali era regiões de moinhos de farinha, ficar na região próxima à rodoferroviária, ali. Então ele se reunia com seus vizinhos, seus amigos e aquele pessoal com quem ele convivia e trocava ideias sobre o samba, né? Então foi isso que foi traduzindo quem era o seu Maé da Cuíca, que passou por muitas festividades. Recebeu o prêmio de Cidadão do Samba do Paraná para a Eternidade. Ele se titulou e fez referência aos trabalhos dele como um dos fundadores da primeira escola de samba de Curitiba, a Colorado. E Maé também fazia parte do primeiro grupo de samba em Curitiba, o Partido Alto do Colorado, durante a década de 1960, que se estendeu por mais 3 décadas seguintes. Ele foi campeão de bateria dos desfiles da escola de samba de Curitiba. E além dessas, ele também fez parte, sim, pouco conhecido, do grupo Samba Show Maé e seus Batuqueiros. Eu lembro que uma das idas às avenidas também aqui em Curitiba para assistir o carnaval de rua, tivemos a oportunidade de ver seu Maé da Cuíca desfilando pela Embaixadores da Alegria, que homenageava ele. E com certeza ele deixou um legado muito grande para quem segue ele, né? E foi uma das coisas mais importantes que eu via, que ele sentia esse orgulho de ser quem ele era, de poder ajudar as pessoas, e fazia com amor o samba do bom bamba que ele era.
Ainda em 2012, um novo capítulo na história do mestre Maé da Cuíca. Um álbum, em sua homenagem, começa a ser produzido pela nova geração de compositores e poetas do samba curitibano. Do Combinado Silva Só, Samba do Compositor Paranaense e Samba dos Sindicatos, quando a gente vive o presente da história desse samba, não podemos esquecer de reverenciar o nosso passado. E há poucas semanas, o álbum O Bamba da Vila Tassi, após 8 anos de produção, nasce e relembra o quanto Maé da Cuíca se faz presente na história do samba brasileiro e principalmente na consolidação da memória onde Curitiba dá samba. E assim como o próprio samba de Seu Maé, o Bamba da Vila Tassi é um projeto de resistência. Afinal, se não fosse a união para celebrar e contar essa história que nasce na Princesa dos Campos e se constrói na Vila Tassi, não teria motivos para a gente celebrar o que nos une até aqui, a história da nossa cultura. No próximo bloco, Mãe Orminda, Ricardo Salmazo, Cláudio Ribeiro e Léo Fé relembram a trajetória de Maé da Cuíca e a história onde Curitiba dá samba.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.